está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 25 de maio de 2020. Hoje é Dia Nacional da Adoção e Dia da África. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Secretário de Educação do Amazonas diz que aulas pela TV e online serão cobradas pelos professores e ano letivo não será comprometido.
Mulheres da cidade promovem campanha para socorrer mulheres da zona rural.
Maués destina a produção de álcool para ajudar no combate à Covid-19.
Itacoatiara recebe novos equipamentos do governo do estado.
Polícia Militar prende em flagrante dupla por tráfico de drogas em Parintins.
Abertura do comércio no Amazonas está prevista para o mês de junho.
Amazonas registra 29.867 casos confirmados de coronavírus.
Mais de 22 mil pessoas morreram no Brasil vítimas da Covid-19.
Amazonas recebe 20 ventiladores pulmonares.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Religião.
Neste domingo, dia 24, celebrou-se o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O primeiro Dia Mundial foi celebrado no ano de 1967 pelo Papa Paulo VI.
E para falar sobre a importância desse dia para a Igreja e o mundo das comunicações, o coordenador da Pastoral da Comunicação, a Pascon Diocesana, Padre Euler Tavares, destaca o centro da mensagem do Papa Francisco para esta data.
Bom dia aos ouvintes do Jornal da Alvorada. Então, ontem, na solenidade da Ascensão de Nosso Senhor, nós celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Lembro que essa comemoração ela é a única celebração mundial estabelecida pelo Concílio Vaticano II. E o objetivo do Dia Mundial das Comunicações é chamar a atenção para o vasto e complexo fenômeno dos modernos meios de comunicação social existentes nos dias atuais. E o primeiro Papa, né, que teve a honra de comemorar o primeiro Dia Mundial das Comunicações foi o Papa Paulo VI, no ano de 1967. E todos os anos, os papas, desde então, publicam uma mensagem sempre no dia 24 de janeiro, onde nós celebramos a São Francisco de Sales, que é o patrono, né, dos comunicadores. E esse ano o Papa Francisco publicou a mensagem que, para ser comemorada, celebrada, né, no dia de ontem, dia da Ascensão do Senhor, que tem como tema: para que possas contar e fixar na memória, a vida se faz história. Então o Papa dedicou esse ano o tema do 54º Dia Mundial das Comunicações para o tema da narração. E o Papa mesmo, na sua mensagem, bem no começo, já nos diz que nós precisamos respirar a verdade das histórias boas, das histórias que edifiquem e não as histórias que destroem. História que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos. Papa Francisco diz que, diante da confusão das vozes e mensagens que estão aí nos rodeando, né, os famosos fake news, nós temos a necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Né? Precisamos, diz o Papa Francisco, de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura.
E dentro desse cenário das comunicações está a Rádio Alvorada de Parintins, como destaca o presidente da Fundação Evangelho Nunciante, Padre Arilton Cascais.
Como presidente da Fundação Evangelho Nunciante, venho falar da importância que tem para nós o sistema Alvorada de Comunicação, que sempre com muito esforço e dedicação procura ser um instrumento que divulga a verdade e tenta ser para o nosso povo confiável. Numa época onde se divulga as falsas verdades com tanta insistência, queremos ser propagadores da verdade e da paz. Que o bondoso Deus abençoe o trabalho de todos os que diariamente se dedicam a notificar o que é verdadeiro. E meu muito obrigado e dedicação a todos os que fazem este grande serviço à nossa população.
Na Igreja Católica em todo o mundo, são inúmeras as iniciativas promovidas por conferências episcopais, dioceses, paróquias e congregações religiosas, movimentos eclesiais, iniciativas individuais de leigos e famílias em favor de pessoas atingidas direta ou indiretamente pela pandemia do Covid-19.
O Papa Francisco doou R$10 mil para a Arquidiocese de Belém para ajudar famílias carentes impactadas pela pandemia.
A doação do Santo Padre foi recebida pelo Arcebispo de Belém com muita alegria. A ajuda do Santo Padre será destinada às ações que estão sendo desenvolvidas pela Caritas Arquidiocesana.
Em Parintins, 12:06.
Educação.
Em entrevista à Rede Tiradentes e disponibilizada no YouTube, o secretário de Educação do Amazonas afirmou na sexta-feira, dia 22, que o ano letivo não será perdido no estado. A justificativa do secretário Luiz Fabián Pereira Barbosa é de que o Amazonas está à frente dos outros estados por meio da tecnologia.
Mas quanto à volta às aulas, o secretário da SEDUC disse que ainda não tem previsão para o reinício das aulas na rede pública de ensino.
O secretário afirmou que as aulas seguem no sistema eletrônico com aulas pela TV.
Então veja, quando chegou essa situação, quando nós nos deparamos com essa situação de pandemia, nós precisávamos de uma solução e nós já tínhamos meio caminho andado. Nós adaptamos essas aulas para serem transmitidas pela TV. Então acho que o grande diferencial do nosso programa é que a gente tem a TV aberta e a TV Encontro das Águas, que é a TV pública do Estado, conseguiu disponibilizar 4 canais para que a gente pudesse fazer a transmissão. Então, isso, o fato de a gente estar transmitindo na TV aberta, garante o maior número de acessos e garante também que todos tenham acesso. Ou seja, os dados nos indicam que 97% de todas as casas no nosso estado tem televisão. Então, televisão seria um equipamento mais democrático, de maior acesso, de acesso ampliado, para a gente divulgar as aulas.
Segundo o secretário da SEDUC, os professores estão em atividades e acompanhando os alunos.
A gente não tem como fazer essa verificação imediata, porque a televisão não nos permite fazer esse controle, né? Mas os nossos professores, eles não estão de férias. Os nossos professores, os 30 mil professores do Estado, estão em home office e eles estão trabalhando dedicados ao programa Aula em Casa. Então, assim, eles têm algumas funções. Dentre as suas funções está, primeiro, engajar os seus alunos a assistirem diariamente às aulas. Dois, segundo, acompanhar as aulas. Terceiro, fazer o acompanhamento da frequência dos alunos, e ele faz esse acompanhamento por meio de e-mail, telefonemas, aplicativos de celular. No início do programa, quando tudo era novidade, era muito mais fácil fazer esse engajamento. Então, nós chegamos a ter dias que nós tínhamos 90% de frequência dos alunos, o que é um índice altíssimo, porque nem nas aulas presenciais a gente costuma ter índice de 90% de frequência dos alunos. Com o passar do tempo, esse índice foi caindo e hoje a gente tem aí um índice diário de frequência que gira em torno de 70% a 80%, e o nosso trabalho tem sido realmente fazer busca ativa. Mas esse trabalho não é um trabalho diferente daquele que a SEDUC normalmente faz quando a gente tem aulas presenciais. A gente identifica alunos que estão em situação de abandono e a gente faz busca ativa desses alunos.
Luiz Fabián responsabiliza ainda os pais no processo da educação dos filhos com as aulas em casa, por meio da TV ou internet, pois os filhos serão cobrados quando do retorno às salas de aula.
Agora, o assunto que você tocou é de suma importância, a participação dos pais. Os filhos estão em casa, os pais também, em sua maioria, estão em casa, E os pais precisam realmente engajar os filhos no interesse por assistir essas aulas e entender que isso não é brincadeira, que o conteúdo está sendo ministrado e que esse conteúdo vai ser cobrado quando os alunos voltarem, porque quando os alunos voltarem eles vão ser submetidos a avaliações com base nesse conteúdo e isso vai ser, essas aulas, essas horas de aula vão ser validadas efetivamente como parte do programa e do ano letivo de 2020. O que nós fizemos foi o seguinte: primeiro a gente fez uma grande adequação dos currículos, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, para que os conteúdos fossem todos equalizados. Feito isso, nós estabelecemos um ponto de partida no conteúdo, ou seja, a partir daqui a gente vai trabalhar nas aulas não presenciais. Os professores fazem um acompanhamento, os professores tiram as dúvidas dos alunos, porque veja bem, a gente tem um arcabouço de atividades. Então, o aluno assiste a aula pela televisão, ele também pode assistir a aula pela internet, se ele quiser, se ele tiver disponível, se ele não quiser assistir ao vivo, quiser assistir num outro momento, ele pode assistir pela internet, ele pode assistir também por um aplicativo que a gente tem disponibilizado, humano, exatamente. Além de assistir a aula, ele também, pelo aplicativo, pode entrar em um canal de chat com professores especialistas para tirar dúvida. Então, enquanto a aula está acontecendo, os professores especialistas estão lá no aplicativo tirando dúvidas dos alunos.
As palavras do secretário de Educação do Estado do Amazonas levou o professor e pai de aluno Eliseu Souza a manifestar sua indignação com as palavras do secretário.
Ao ouvir a entrevista do secretário estadual de Educação, a primeira sensação que eu tive, sinceramente, foi tentar entender em que lugar do planeta o secretário está. Porque no Amazonas não é essa realidade. Ela é muito diversa, ela não está presente aqui no nosso estado do Amazonas. Talvez um pouco na capital, mas para cá não, né? E aí eu diria que é preciso conhecer a realidade do interior do estado. Eu acho que a SEDUC como um todo, ela não conhece essa realidade. Problemas de internet, o problema da falta de uma estrutura mesmo para que as escolas elas possam acompanhar os estudantes em suas atividades. Basta nós lembrarmos que a alimentação que foi prometida para os estudantes da rede estadual, estas até hoje não chegaram. Então, para a gente entender toda essa dinâmica da SEDUC no estado do Amazonas.
Para o professor, o ano letivo no Amazonas está sim comprometido.
Quanto ao calendário letivo de 2020, ele está comprometido. Não adianta nós acharmos que vamos desenvolver essas atividades via WhatsApp, via YouTube, que ele está valendo, porque ele não está. É uma loucura achar que as atividades propostas pela SEDUC, elas valem como aulas para compor o calendário de 2020. Eu acho que a gente precisa ter muito claro isso, né? Nem todo mundo está participando. E o mais importante é a questão desse retorno para os professores, para as escolas, né? Então, na própria fala do secretário, as escolas, elas não sabem quem, ao certo, está acompanhando as aulas. Dizer que a SEDUC conseguiu verificar 90% de frequência sem ter como identificar é o mesmo que dizer que os bois, Caprichoso e Garantido, eles estão fazendo os ensaios nos currais para a festa de junho de 2020. É a mesma coisa.
O Ministério da Educação prorrogou as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio até a próxima quarta-feira, dia 27 de maio.
Na rede estadual, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto alerta os mais de 66 mil estudantes matriculados na terceira série do ensino médio para as novas datas. Alunos da rede pública de ensino não precisam pagar a taxa de inscrição.
As inscrições podem ser realizadas no site do enem.inep.gov.br.
Em Parintins, hora certa, 12 horas e 14 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O Grupo União de Mulheres de Parintins promove a segunda edição da campanha de solidariedade neste tempo de pandemia. Desta vez, a ação visa recolher alimentos para mulheres em situação de vulnerabilidade da zona rural do município.
O grupo disponibiliza dois números de contatos para doações, sendo o código 92-984-14-5201 e 995-30-7826.
Além disso, uma conta bancária no Banco do Brasil está à disposição dos doadores.
A agência é a 0333, dígito 6, e a conta é 33779, dígito X.
A integrante do grupo, Lani Vasconcelos, detalha a iniciativa e pede a ajuda da população.
Ultimamente, nós estamos com a nossa campanha, que é arrecadação de alimentos para pessoas em situações vulneráveis, principalmente em relação à pandemia. Escolhemos o interior, o Bom Socorro do Zé Açu, já que são interiores que dependem da cidade. A arrecadação está feita por várias maneiras, por conta, poupança, e também pode ser entregue nas residências, no caso de cada integrante do grupo, e também pela ligação por telefone. No caso, telefone, e a gente vai lá buscar tal arrecadação. Então, estamos contando com vocês, tá? Precisamos da ajuda de vocês. Quem puder doar, será muito útil, porque há pessoas que realmente necessitam e não tem de onde tirar nada. Então, quem puder ajudar, tá? O que também é preciso para a cesta básica? É arroz, feijão, latados, café. São coisas básicas que realmente as pessoas necessitam. Então, quem puder ajudar, por favor, será de grande ajuda.
O projeto Manejo de Quelônios da comunidade do Macurani realizou no último sábado, dia 23, a soltura de aproximadamente 140 filhotes. A ação ocorreu na região conhecida como Cabeceira do Eli e contou com um número reduzido de pessoas por conta da pandemia da Covid-19.
O ativista Ordilei Souza, responsável pelo projeto na comunidade, destaca a realização dessa ação e quais os objetivos do grupo de conservação.
A gente tem duas linhas principais da temática. A primeira é com relação ao repovoamento dos lagos, conservar a população de quelônios aqui nos lagos da comunidade e, ao mesmo tempo, conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância da conservação ambiental dentro das mais diversas temáticas. Esse ano, especificamente, a gente está com abordagem, todo ano a gente faz uma crítica, um tema importante. Esse ano, a gente está destacando o desmatamento que está havendo na cabeceira do Macurani. É um outro local onde ali você tem um ecossistema típico com animais que vivem ali. E, infelizmente, por conta do alto grau de ocupação humana, acaba devastando esses locais. Então, a gente faz uma ressalva. É importante de nós conservarmos esses locais. Ali você tem ariranhas. Próximo aqui a Parintins, dificilmente você encontra. Então, esse é um local que ainda é possível encontrar. Essa época, por exemplo, a gente consegue encontrar pirarucu com filho. Então, se continuar esse desmatamento, esses animais vão se afastar. Então, o projeto ele tem essa função também de tratar das mais diversas temáticas, não só da população de Quelônios.
E ele também destaca a tradição do trabalho que é realizado pelo projeto há mais de 20 anos da comunidade.
Esse ano a gente está em média há quase 20 anos, vem trabalhando. Então é uma coisa que está bem fortalecida, apesar do custo do trabalho. Tem toda uma equipe, a gente aproveita e agradece essa equipe. Tem o pessoal que faz coleta, tem a turma que cuida lá da chocadeira, cuida dos animais. Tem as pessoas que contribuem financeiramente com material, porque o custo é muito alto. Se a gente tem em média, talvez seja o custo mais alto no filhote do que com um animal adulto. Se a gente tiver for parar para pensar, chega mais ou menos isso. Então, só fica nisso realmente quem não é só gostar, você já ter uma certa consciência desse trabalho que é importante. O consumo de quelônio na região ele é muito frequente. Você tem animais adultos aí que está em torno de R$ 80. Então, muitas famílias vendem esses animais, que é uma prática comum aqui na nossa região. Então, um projeto desse, ele devolve, né, parte desses animais que foram retirados da natureza. Então, está aí a importância, né, de a gente manter esse projeto, as parcerias que são importantes também, porque para você manipular animal silvestre, você tem toda uma licença, tem toda uma burocracia para se fazer. Então, não é uma coisa simples. Mas aí a gente pretende, com certeza, cada vez mais aumentar. É, nos últimos anos, a gente perdeu um pouco a quantidade de filhotes. Agora a gente já está realmente crescendo novamente, né? Está melhorando a nossa produtividade. E aí a tendência é a gente aumentar cada vez mais.
As ações de combate ao novo coronavírus no interior do Amazonas registram iniciativas de destaque. A exemplo da usina São João, localizada em Maués, que, além de outros produtos, tem o álcool em seu portfólio.
Nos últimos meses, a empresa destinou todo o seu estoque de álcool 70% para atendimento das necessidades na sede de Maués e comunidades do interior, atuando em parceria com o governo do estado e a prefeitura local no combate à pandemia.
A empresa participa também do programa de regionalização da merenda escolar, fornecendo açúcar mascavo, rapadura e mel de cana.
O governo do estado entregou no sábado, dia 23 de maio, 3 respiradores e um desfibrilador ao Hospital José Mendes, em Itacoatiara. O município passou a contar com 8 respiradores para atender pacientes com o novo coronavírus.
A Suzana também disponibilizou um técnico para treinar os profissionais de saúde do hospital quanto ao uso dos equipamentos.
Dificuldade em seguir os horários anteriores da rotina, confusão nos horários definidos anteriormente para dormir e acordar, aumento de tempo de exposição de tela e falta de atividade física.
Tudo isso pode influenciar na qualidade do sono. A quarentena e o isolamento social estão afetando também o padrão de sono. Quem alerta é a especialista em psicologia do sono, Mônica Rocha.
Estudos mostraram que pessoas que dormem menos horas têm níveis mais altos de ansiedade, além de irritabilidade durante o dia.
Além disso, é preciso diminuir a leitura de notícias ruins, tentar manter a regularidade da rotina, ler notícias na parte da manhã e diminuir o consumo de bebida alcoólica.
Na tarde deste domingo, dia 24, policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante os nacionais de iniciais LCS, de 24 anos, WSN, de 22 anos, ambos pelo crime de tráfico de drogas. O fato ocorreu na Avenida Paraíba, proximidade da igreja ou da Primeira Igreja Batista, área central do município de Parintins.
Segundo os policiais da viatura prefixo 0628, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo quando avistou 2 meliantes em atitude suspeita. E imediatamente a equipe realizou a abordagem dos suspeitos.
O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON Amazonas, autuou 11 faculdades particulares de Manaus por irregularidades no ensino à distância durante a pandemia da Covid-19. Uma das instituições foi multada em R$800 mil por má prestação de serviço. Antes das autuações, o órgão havia notificado as faculdades após uma série de denúncias nos diversos canais de atendimento ao consumidor.
Além das instituições de ensino superior, o PROCON também pediu esclarecimento a escolas e creches.
O governador Wilson Lima afirmou neste domingo, dia 24 de maio, que o governo do Amazonas voltará a analisar nesta segunda-feira, dia 25, o planejamento para a retomada gradual das atividades a partir do dia 1º de janeiro.
Ele esclareceu, no entanto, que a suspensão de medidas restritivas dependerá da curva de casos do coronavírus, que é monitorada diariamente pelas autoridades de saúde.
Segundo o governador, desde a semana passada foi sentida uma queda significativa no número de casos de coronavírus no estado do Amazonas e que ela estava se referindo, ou que ele estava se referindo, ao número de óbitos.
O governador observou que a quantidade de enterros que tem acontecido na capital é um parâmetro mais seguro e que entre o final de abril e início de maio, houve um dia em que foram 167 enterros e neste domingo, dia 24, houve 48 enterros. Então, houve uma diminuição significativa.
Wilson Lima destacou que o estado, em busca do equilíbrio nas ações de enfrentamento ao coronavírus, sempre priorizou o diálogo com os diversos segmentos sociais na tomada de decisões e que desta vez não será diferente.
O Wilson Lima frisou que em algum momento A vida precisa voltar à normalidade.
O futuro das eleições municipais começa a ser discutido esta semana no Congresso Nacional. A previsão é que seja instalada uma comissão mista, formada por deputados e senadores, para discutir o adiamento do pleito.
Na última semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, adiantou que uma das possibilidades é que o primeiro turno ocorra no dia 15 de novembro.
Você pode até não ter eleição, mas quem vai assumir o governo no dia 1º de janeiro ou tem previsão nas leis orgânicas municipais ou vai ser um juiz. Eu não vejo na Constituição brasileira espaço para você prorrogar um dia de mandato. É muito sensível, do ponto de vista institucional, você abrir essa janela, porque no futuro, daqui a 2, 3, 4 mandatos, alguém pode se sentir muito forte, ter muito apoio no parlamento, criar uma crise e prorrogar seu próprio mandato. Então a questão de prorrogação do mandato, eu acho que ela é muito sensível para a nossa democracia.
12 horas e 25 minutos.
Saúde.
O Amazonas registrou 1.065 novos casos neste domingo, 24 de maio, totalizando 29.867 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.
Nesta edição do boletim foram confirmados por exame laboratorial mais 14 óbitos pela doença, todos ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 1.758 o total de mortes.
Os casos negativos para a Covid-19 somam 36.843.
Passam de 22 mil o número de pessoas que morreram por Covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas. 965 pessoas foram vítimas da doença. O país registra ainda 3.500 investigações.
E a Prefeitura Municipal de Parintins atualizou ainda há pouco o boletim Covid-19 do município. De acordo com a publicação, nesta segunda-feira, há mais 6 casos de contaminação confirmados e ainda mais 16 casos tratados e 2 óbitos ocasionados pela Covid-19. Você, inclusive, pode acompanhar, através da transmissão ao vivo no Facebook, este boletim, que aponta, no momento, 925 casos confirmados, 499 casos tratados, 48 óbitos, sendo que 5 deles ocorridos em Manaus. 38 pacientes seguem internados.
O Amazonas recebeu, sexta-feira, dia 22, 20 ventiladores pulmonares enviados pelo Ministério da Saúde. Os equipamentos, após passarem por calibragem, serão utilizados na ampliação de leitos hospitalares e durante o transporte de pacientes com Covid-19 no Amazonas.
Das 20 unidades, 15 ventiladores serão utilizados no Hospital de Combate ao Covid-19. Com isso, a unidade que hoje tem 16 unidades de tratamento intensivo vai passar a ter 31 UTIs. O hospital possui ainda 63 leitos clínicos e outros 16 na sala vermelha.
A chegada desses aparelhos é fruto do esforço que tem sido empregado pelo governador Wilson Lima no trabalho de abertura de leitos das unidades de saúde do estado. Com mais esses respiradores, conseguiremos dar sequência ao plano de expansão do Hospital de Combate ao Covid-19, que já vai ganhar um incremento com a alta indígena, também programada para abertura nos próximos dias, ou seja, com ala indígena, afirmou a titular da Secretaria de Saúde, Simone Papais.
Pelo programa do governo federal, Brasil Conta Comigo, o Hospital de Combate ao Covid-19 recebeu na sexta-feira, dia 22, 53 profissionais de saúde para ampliar o atendimento humanizado aos pacientes contaminados pelo novo coronavírus.
E a última notícia é de que está suspensa a entrada nos Estados Unidos de qualquer estrangeiro ou de brasileiro que tenha estado no Brasil no período de 14 dias antes do pedido de entrada no país norte-americano. A medida tomada pelo presidente Donald Trump visa frear o aumento do contágio pela Covid-19.
A medida não se aplica a cidadãos norte-americanos ou residentes permanentes legais e entra em vigor à meia-noite 59 do dia 29 de maio deste ano, horário de Brasília. A proclamação presidencial também não se aplica à pessoa a bordo de voos programados a chegar nos Estados Unidos que tenham partido antes desse horário do dia 29 de maio.
Atualmente, o Brasil está em segundo lugar no número de casos confirmados da Covid-19, perdendo justamente para os Estados Unidos.
Na cidade, hora certa, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, você fica com a catequese da Diocese de Parintins.
Para você, uma boa tarde.
Uma boa semana.